Olá, começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag pede revogação de portaria que pode fraudar a Previdência.
E mais, Feira Solidária das Margaridas divulga a produção de trabalhadoras rurais.
A Marcha das Margaridas, a maior mobilização de trabalhadoras rurais da América Latina, acontece dias 21 e 22 de agosto no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, e é uma ação estratégica das trabalhadoras rurais para garantir e ampliar as conquistas das mulheres do campo, da floresta, de todas as raças, etnias e gerações. Mais informações com a repórter Emanuele Nunes.
A Marcha das Mulheres Trabalhadoras Rurais recebeu o nome de Marcha das Margaridas em homenagem à ex-líder sindical Margarida Alves, assassinada em 1983 na porta de sua casa por latifundiários do Grupo Várzea, na cidade de Alagoa Grande, Paraíba. Margarida Alves era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande e fundadora do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural. Margarida Alves foi um exemplo para milhares de mulheres que incentivam trabalhadoras rurais a buscarem na justiça a garantia dos seus direitos. E esse exemplo floresce em 50 mil mulheres que estão em Brasília para reivindicar, entre outras coisas, a ampliação do Programa Nacional de Documentação da Mulher Trabalhadora Rural, a publicação da portaria, que atualiza os índices de produtividade da terra, a regularização de reservas extrativistas para garantir o acesso das mulheres à terra e aos recursos naturais. Nos dias que antecederam a marcha, vários parlamentares discursaram no Congresso Nacional em defesa das reivindicações das trabalhadoras rurais. Para a coordenadora de mulheres da Contag, Carmen Foro, os parlamentares foram eleitos como representantes da população e devem agir em função das necessidades do povo.
Nós compreendemos que nossa mobilização de rua, nossas mobilizações, elas têm que ter um lugar e um acolhimento. E o lugar e o acolhimento são essas pessoas que nós elegemos que podem estar recebendo e atentos.
Entre as propostas no Congresso que as trabalhadoras rurais esperam aprovação está o projeto de lei Babaçu Livre, que dispõe sobre o livre acesso aos babaçuais pelas quebradeiras de coco em regime de economia familiar. Para Carmen Foro, a questão das quebradeiras de coco babaçu precisa ser resolvida com urgência.
São trabalhadoras rurais que estão em vários estados do Brasil e que, infelizmente, não conseguem acessar este recurso natural importante, que são da maior importância para a sua sobrevivência econômica, de renda de todas aquelas famílias.
Este ano, a Marcha das Margaridas reafirma o lema 2007 Razões para Marchar, contra a fome, a pobreza e a violência sexista. A pauta da marcha inclui 107 itens de diversas áreas. Entre eles estão a participação de movimentos de mulheres no Comitê Gestor da Política de Aquisição de Alimentos, a inclusão das mulheres nos territórios rurais e a instituição do Fórum Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, a pauta da Marcha das Margaridas ajuda o governo a construir autonomia econômica e social das mulheres.
A pauta da Marcha das Margaridas sempre foi uma pauta capaz de desafiar positivamente ao governo. Ela tem servido para que o governo possa avançar nas suas políticas, possa qualificar as suas políticas, e ela sempre traz temas legítimos e temas contemporâneos.
A coordenadora nacional de mulheres e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, explica que o processo de negociação não termina com o fim da marcha.
É uma negociação contínua. A estratégia nossa é entregar antes para que o governo tenha conhecimento e nós possamos construir um processo que deve ter um peso antes, durante e depois. O mesmo peso como uma lógica de processo.
Outra questão importante na pauta da Marcha das Margaridas é a manutenção do veto à Emenda 3, que restringe o poder de fiscalização do Ministério do Trabalho. Para o secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulce, se o veto à Emenda 3 não for mantido, vai ser um retrocesso na fiscalização dos direitos dos trabalhadores.
A fiscalização das condições de trabalho e dos direitos de trabalho, tanto nas empresas urbanas quanto nas propriedades rurais, é feito sem autorização judicial. Se o Brasil adotar procedimentos que proíbam a simples fiscalização das condições de trabalho, vai ser um retrocesso de 50 anos. Isso vai reduzir praticamente a nada a fiscalização das condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores no Brasil.
Durante a marcha, também acontece a Feira Solidária das Margaridas, onde vão ser expostos produtos e artesanatos feitos pelas trabalhadoras rurais. A coordenadora da Comissão de Mulheres de Rondônia, Eliana dos Santos, ressaltou a importância da feira.
Vai ser a primeira feira da Marcha das Margaridas, a Feira Solidária. A gente vai estar trazendo os produtos da nossa região, artesanato, de madeira, né, de cipó, tipo extrativista, né, panelas de barro.
Para Eliana, as mulheres de Rondônia ainda têm dificuldade de formar associações.
A gente tem muitas companheiras que estão produzindo, tem produção da agricultura familiar, mas a gente tem a dificuldade na questão de estar formando grupos, né, formalizando os grupos, igual, por exemplo, na associação, né, a gente queríamos estar formando a associação, até mesmo porque para ficar fácil para a gente reivindicar o projeto, né, de produção.
Outra parceira da CONTAG na Marcha das Margaridas é a diretora do Conselho Nacional dos Seringueiros e coordenadora da Secretaria da Mulher Extrativista do Pará, Célia das Neves. Célia fala da importância da união das mulheres do campo.
Se nós não tivermos essa unidade, não marcharmos frente a uma decisão que possa fazer acontecer mudanças verdadeiramente legitimadas pelos nossos anseios, pela nossa vontade, por aquilo que queremos, o nosso país nunca vai ser plenamente soberano. Porque a gente vê cada vez mais a imposição de um sistema político de produção opressor que não respeita o modo de produção que ao longo do tempo vimos desenvolvendo familiarmente e que é capaz, sim, de ser sustentável, de dar dignidade às famílias, de fazer com que nós possamos morar em boas casas.
A CONTAG, as 27 FETAGs e os 4 mil sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais filiados divulgaram nota de repúdio à portaria 291, que acaba com a obrigação do registro de entidades sindicais rurais junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para fornecer comprovante de atividade rural necessária para obter benefício da Previdência.
A CONTAG entende que a portaria 291, assinada pelo ministro da Previdência, Luiz Marinho, estimula o surgimento de outras entidades sindicais na área rural com o único objetivo de fornecer tais declarações, independente do número de filiados ou tempo de existência.
A direção da CONTAG acredita que a portaria abre as portas para fraudes que vão onerar os cofres da Previdência Social, além de alimentar os argumentos de quem realiza campanha permanente pela exclusão dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do regime geral da Previdência Social.
Na nota, o presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, pediu respeito às entidades sindicais que legitimamente representam os trabalhadores e trabalhadoras rurais e a imediata revogação da portaria 291.
Manuel dos Santos explicou que a portaria é ilegal e causa prejuízos não só aos trabalhadores rurais, mas à Previdência Social e ao país.
É uma medida ilegal porque ela não observa a determinação da legislação de quem é sindicato, qual a função do sindicato. E a lei 8.213, ela é muito clara quando define que a declaração é fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é o sindicato que representa os arrendatários, parceiros, meeiros, agricultores familiares e assalariados. Então, essa portaria, ela abre a possibilidade de qualquer agrupamento que se autodenomine sindicato possa fazer o fornecimento dessa declaração. E você cria uma condição de descontrole, de falta de gerenciamento regulado, e isso só vem prejudicar aos trabalhadores, porque nós já temos uma grande parte da sociedade que defende contra a permanência dos trabalhadores da agricultura familiar e assalariados no regime geral da Previdência. E se esse processo, dessa abertura, levar várias outras organizações em nome de sindicato para fornecer declaração sem regra, então nós vamos ter aí várias irregularidades, fraudes, e isso só pesa contra os trabalhadores e os próprios cofres da Previdência com essa medida adotada.
Ainda de acordo com o presidente da CONTAG, a Lei 8.213 de 1991 prevê que a declaração de comprovação do exercício de atividade rural é de competência dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Segundo ele, essas entidades, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, são filiadas ao sistema CONTAG, que possui mais de 44 anos de existência e de luta em defesa dos agricultores familiares e assalariados rurais.
Representantes de federações dos trabalhadores na agricultura do Centro-Oeste e Sudeste assinaram um acordo de cooperação com a empresa Brasil Ecodiesel para o cultivo de oleaginosas para a produção de biocombustível.
A assinatura aconteceu no dia 9 de agosto na Contag, em Brasília. A repórter Vanessa Montenegro acompanhou o evento e tem mais informações.
A parceria com a Brasil Ecodiesel vai beneficiar agricultores e agricultoras familiares do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Para o presidente da Contag, Manuel dos Santos, é preciso avançar em parcerias como esta, mas com muita prudência, para que algumas empresas não se beneficiem somente com a isenção dos impostos e esqueçam o compromisso com a agricultura familiar.
Não basta apenas se produzir energia limpa do ponto de vista do carburador para o meio ambiente, mas é preciso ser energia limpa e socialmente justa do ponto de vista das relações entre o capital e o trabalho.
Segundo o secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, 12 estados estão integrados na parceria com a empresa, o que representa cerca de 70 mil contratos com agricultores vinculados às FETAGs.
É uma experiência interessante do movimento sindical, pois basicamente não havia até então um processo de negociação e também um processo de adesão, embora temos muitos gargalos ainda, que entendemos que precisa melhorar muito a questão da assistência técnica, toda essa parte da logística, de recolhimento dos produtos, a própria questão da debulha. Enfim, tem alguns fatores que para a safra 2007-2008 nós estamos já com agendas marcadas para a partir do final de agosto, onde estaremos então num processo de negociação não só com a Brasil Ecodiesel, mas com todas as outras empresas que hoje possuem o selo combustível social.
A meta da Contag é atingir 150 mil famílias trabalhando com oleaginosas para o biodiesel. No Distrito Federal, 7 mil famílias de assentados e agricultores familiares serão fornecedores da matéria-prima. Em Mato Grosso, a expectativa é de 15 mil famílias. E no Mato Grosso do Sul, cerca de 30 mil estão em condições de fornecer as sementes para a empresa Brasil Ecodiesel. Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e entorno, João Ribeiro, a empresa se compromete em comprar toda a produção das famílias.
A gente tem no nosso contrato o compromisso da Brasil Ecodiesel que ele vai fornecer a semente, vai dar assistência técnica para cada 600 hectares, um técnico agrícola vai acompanhar os agricultores e ainda a gente tem a expectativa de estar na busca de um apoio aí da correção de solo de 5 hectares de terra por famílias assentadas.
O presidente da Brasil Ecodiesel, Nelson Silveira, informou que a empresa atua em 19 estados, tem 67 mil contratos com agricultores e a meta é chegar a 100 mil até o final do ano.
Desse conjunto todo de famílias, mais de 80% são no Nordeste. Das fábricas, nós temos hoje uma capacidade total instalada de produção de 640 milhões de litros por ano. Desses 640 milhões de litros por ano, nós temos hoje no Nordeste 520 milhões de litros de capacidade instalada.
A assinatura do convênio também contou com a presença do coordenador do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arnoldo de Campos, e dos demais representantes das federações.
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 15 de agosto, o Projeto de Lei 1154, que define regras para aposentadoria rural.
O projeto garante aposentadoria por idade ou invalidez ao trabalhador rural que preste serviço a mais de um empregador e não tenha carteira assinada. O processo de comprovação da atividade rural é simplificado por meio de declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e homologada pelo INSS.
A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, fala da importância da aprovação do projeto por unanimidade na Comissão de Agricultura da Câmara.
Para nós, a importância da votação na Comissão de Agricultura, que a gente estava aí há mais de ano esperando esse momento, é fundamental, tendo em vista que agora nós temos também o parecer da Comissão de Agricultura, que para nós é um parecer fundamental, porque a gente achava, inclusive, que tinha algumas divergências. E para nós ter sido aprovado o projeto sem nenhuma ressalva, nos reforça, inclusive, a possibilidade de, em um tempo bastante breve, possa ir ao plenário a votação do projeto.
Alessandra disse ainda que a prioridade agora é garantir a urgência para a votação do projeto da Previdência Rural no plenário da Câmara.
Para nós, a importância desse projeto de lei ser votado urgente é tendo em vista, inclusive, a demanda nossa, onde nós coletamos mais de 1,5 milhão de assinaturas e que vai poder garantir a melhoria do acesso dos trabalhadores rurais à Previdência Social.
O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas, participou da reunião do grupo de trabalho que discute a questão do trabalho por produção.
A reunião aconteceu no dia 7 de agosto no Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
Na reunião, o grupo de trabalho definiu que em setembro vai visitar duas usinas no estado de Goiás para ver de perto o funcionamento do trabalho por produção no corte de cana. A Contag vai indicar uma usina considerada problemática e a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, deve sugerir uma usina considerada modelo. A ideia é conhecer o funcionamento dessas usinas para buscar alternativas aos trabalhadores. O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas, explica outras discussões que devem ser colocadas em prática pelo grupo de trabalho.
Tem também uma ideia que a gente também desenvolver mecanismo de aferição do trabalho, trabalho-produção, porque hoje, na verdade, o trabalhador, além de ele trabalhar muito, ele se desgastar, ele também está sendo lesado, porque a aferição ela fica muito em mando das usinas, usina que afere o trabalho. O trabalhador pouco participa, ou pouco pode participar do aferimento da sua produção.
Segundo Antônio Lucas, na reunião o Ministério Público do Trabalho também se comprometeu em apresentar um relato investigativo de acompanhamento das mortes de trabalhadores no estado de São Paulo e possíveis soluções para o trabalho por produção.
A Contag também participou do primeiro encontro nacional do setor sucro-alcooleiro, promovido pela Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo, nos dias 9 e 10 de agosto.
O encontro foi organizado pelo DIEESE, CUT e Força Sindical para unir os trabalhadores da cadeia produtiva do álcool e açúcar. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas, que representou a Contag no evento, de 1 milhão de empregos que gera esse setor no Brasil, os trabalhadores rurais representam 80% da mão de obra. Por isso, Antônio Lucas explica a importância da Contag se articular com outros setores.
Deu para perceber de que tudo que a gente trabalhar agora, daqui para frente, como solução, a gente tem que incluir no debate outros trabalhadores que estão na cadeia produtiva para fortalecer a nossa ação.
Antônio Lucas explica quais foram os encaminhamentos do documento que aponta soluções para a cadeia produtiva do álcool e açúcar.
Aponta para o governo algumas questões que nós queremos discutir, tipo selo social. Então nós queremos que o governo inclua a participação dos trabalhadores da cadeia produtiva do álcool e açúcar na discussão do selo que está sendo criado. Tem uma ideia de marcar uma audiência com o ministro do Trabalho e pedir dele que seja criada uma força-tarefa que fiscalize todas as usinas de ponta a ponta no Brasil para a gente saber qual é a realidade que se encontra hoje.
O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag ainda questiona as afirmações do governo federal de que a produção de biocombustíveis não vai substituir a produção de alimentos.
Vai haver problema sim, porque se a cana disputa e ela tem mais dinheiro, ela tem capital internacional sendo injetado para esse setor crescer. Se chegar numa região e alguém disser, não, eu te pago mais para você deixar de produzir alimento, é claro que a pessoa pode sair. Aí o governo tem que fazer um zoneamento e o governo tem que garantir isso, dizer, não, a cana vai entrar aonde tiver pastagem.
Apesar do governo federal negar, a plantação da cana-de-açúcar avança na Amazônia.
A Contag é contra a implantação de projetos sucroalcooleiros sem controle e acompanhamento.
Segundo o último levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de cana na Amazônia Legal, que compreende estados como Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins, aumentou de 17,6 milhões para 19,3 milhões de toneladas no período 2007-2008.
Para o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralho, o governo questiona a expansão na Amazônia, mas ela acontece em todo o país.
É mais uma prova que o governo, infelizmente, ele está a qualquer custo apostando na expansão do agronegócio, principalmente do setor sucroalcooleiro. A nossa preocupação é que essa expansão é totalmente desordenada. que o Brasil precisa ter urgentemente um processo de reordenamento fundiário, onde possa ter um zoneamento agrícola, econômico e ecológico. Se não tiver uma ação da sociedade, com certeza nós vamos pagar caro por isso, inclusive porque o Cerrado, a informação é que o Cerrado já está perdendo 50% da sua reserva natural por uma expansão aí da soja e agora principalmente da cana-de-açúcar.
Os números apontam que no Mato Grosso, por exemplo, foi registrada a expansão da área plantada de 10%, enquanto no Tocantins esse aumento foi de 13% e no Amazonas de 8%.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana.
Procurador do Pará explica o que é o Ministério Público do Trabalho.
Na pergunta do trabalhador, saiba se você tem direito a fazer uma pausa durante o serviço. Hoje o Voz da Liberdade vai conversar com o procurador Faustino Alves Pimenta, do Pará, que vai explicar pra gente o que é e como funciona o Ministério Público do Trabalho. Quais são as principais funções do Ministério Público do Trabalho?
O Ministério Público do Trabalho é o fiscal da lei no âmbito da relação de trabalho e dos direitos dos trabalhadores em geral, principalmente naqueles que diz respeito à saúde, à segurança, à higiene, o combate às fraudes na relação trabalhista, às violências, ao trabalho escravo.
O Ministério Público do Trabalho entra na justiça para resolver esses problemas?
Não só na justiça, mas principalmente na justiça, né? Porque às vezes a solução se encontra no próprio Ministério Público, né? O empregador, a empresa, vem se ajuda diante do próprio Ministério Público. O que é importante é que este ajuste que é feito no Ministério Público, ele tenha assim, a força de uma sentença. E aí, quando precisar acionar a justiça, no caso a Justiça do Trabalho, o Ministério Público já vai diretamente para a execução daquele ajuste. Né? Por isso que, são fixadas multas, às vezes também é convencionado de parcelas como danos morais coletivos e outras coisas.
E por que o Ministério Público do Trabalho acompanha o grupo móvel de fiscalização quando ele sai fiscalizar as denúncias de trabalho escravo?
Bom, não só pelo interesse do Ministério Público na questão da situação em si, mas também ele, como fiscal da lei, ele está ali produzindo provas. Né? E as soluções, muitas vezes, ela não vem na própria negociação daquela situação da inspeção. Às vezes ela vem judicialmente. Então é uma oportunidade que o procurador tem para já ir antecipando a prova.
Se o trabalhador achar que está sendo vítima de discriminação, de trabalho degradante, de trabalho escravo, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho?
Pode. Em qualquer situação, mesmo que ele tenha dúvida se pode fazer ou não, ele deve fazer essa denúncia, né? Nós temos, no caso aqui da Procuradoria do Pará, nós temos o Disque Denúncia, que eu vou passar o número que fica aí dele já à disposição. É 0800-91-6060. 0800-91-6060.
Pergunta do trabalhador.
Eu trabalho no roço de pasto. Tenho o direito de fazer algumas pausas quando eu me sentir cansado?
Sim, quem trabalha com atividade que exige muito esforço do corpo tem direito a fazer pausas em períodos regulares. Além disso, trabalhadores rurais e outros profissionais que trabalham em pé têm direito a descansar em locais com lugares para sentar.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Beretenor e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesali. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, CEP 70-343-970, Brasília, Distrito Federal.
A Contag promoveu nos dias 9 e 10 de agosto a reunião do Coletivo de Política Internacional em sua sede em Brasília.
Participaram do encontro diretores da Confederação, representantes do governo, pesquisadores da Universidade de Brasília e lideranças das federações. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Os participantes do coletivo expandiram o debate sobre a construção da política internacional da CONTAG no movimento sindical. Quem explica é o vice-presidente e secretário de Relações Internacionais da CONTAG, Alberto Brock.
Se trata da gente estabelecer que nas federações se começa a discutir a política internacional, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. De nós termos conhecimento das negociações internacionais, nos prepararmos para a defesa da agricultura familiar, do meio ambiente, do projeto alternativo nas negociações internacionais. De nós continuarmos construindo as relações com os outros movimentos da América Latina, da Europa, da Ásia. A política de solidariedade, a política de intercâmbio, a política de troca de saberes e a política da unidade dos trabalhadores e das organizações para fazer frente aos grandes desafios a nível internacional.
O embaixador Antônio Simões, representando o Ministério das Relações Internacionais no coletivo, defendeu que a agricultura familiar entenda que as discussões no exterior têm uma influência concreta na vida dos agricultores.
Se discutem regras, se discutem políticas que vai influenciar o preço, que vai influenciar a possibilidade de colocação de produtos no exterior, e é fundamental que os agricultores familiares estejam ligados nisso. Nós temos no Itamaraty hoje um espaço para a participação da agricultura familiar e nós achamos muito importante que cada vez mais as entidades tomem conhecimento do que está acontecendo, tenham um espaço de participação para que o agricultor familiar também possa influenciar a política externa do governo.
Segundo o secretário-geral da Presidência da República, Luiz Dulce, o governo já mudou as estratégias da política internacional brasileira.
O governo brasileiro tem procurado criar canais para que o movimento sindical e os movimentos sociais acompanhem diretamente as negociações, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, em outros fóruns internacionais. Se os movimentos sociais participarem ativamente, né, das negociações internacionais, o resultado será mais favorável às classes populares.
Então vamos lá! Ana, Rita, Joana, Iracema, Carolina...
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem às trabalhadoras rurais que estão na Marcha das Margaridas e a todas as mulheres trabalhadoras que lutam pelos seus direitos no Brasil.
A música é Ela é Bamba, de Totônio Villeroy, na voz de Ana Carolina.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá!
Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, essa preta do Pontal. 5 filhos pequenos pra criar. Passa o dia no trampo, pau e pau. Ainda arranja um tempinho pra sambar. Quando cai na avenida, ela é demais. Todo mundo de olho, ela nem aí. Fantasia bonita, ela mesmo faz. Manda todas, não erra a mira. Mãe, passista, atleta, manicure, diplomata, dona da boutique, enfermeira, acrobata.
Bamba, ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Bamba,
ela é bamba, essa índia da central. Vai no ombro, cestinho com neném. 8 quilos de roupa no varal. Ainda vem de cocada nesse trem. Toda sexta ela fica mais feliz. Vai dançar numa boate do Jaú. Faz um jeito e já pensa que é atriz. Cada dia inventa um nome. Doris, Aura, Emília, Terezinha e Marina. Ana, Rita, Joana, Iracema e Carolina.
Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba. Iracema e Carolina, é. Laura, Lídia, Luma, Lucineide, Luciana. Quer seu nome escrito numa letra bem bacana. Ela é bala, mestiça, é todo gás. Cada braço é uma viga do país. Abre o olho com ela, meu rapaz. Ela é quase tudo que se diz. Quando compra uma briga, ela é demais. Vai no groove, não deixa. e no samba é primeira linha.
Laura, Rija, Luma, Lucineide, Luciana.
Que é seu nome escrito numa letra bem bacana.
Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é bamba, ela é bamba, ela é bamba. Ela é